Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje, aqui no estúdio da rádio, o que é uma honra para a gente, porque as últimas gravações têm sido feitas sempre no MIT, a gente conversa com nosso querido Adriano Garcia Chiarello, que é professor e pesquisador do Departamento de Biologia aqui da querida FILO, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E o tema é extremamente interessante e atual. Nós vamos falar sobre os bichos preguiças, em particular, a preguiça de coleira, ou seja, as diferentes espécies, as condições de vida e sobrevivência. Adriano, um prazer tê-lo aqui com a gente. Comece falando um pouquinho, você é nosso convidado, já veio mais de uma vez, mas fala um pouquinho da tua formação e da sua trajetória profissional.
Olá, Marcelino, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui de volta novamente para falar um pouquinho dos meus trabalhos e da minha experiência com esses bichos. Eu sou professor aqui na USP desde 2011, onde eu coordeno um laboratório de ecologia e conservação junto ao Departamento de Biologia. Eu tenho trabalhado com ecologia e conservação de mamíferos de maneira geral, e em particular, em função dos temas que eu carrego desde o doutorado, com esses bichos arborícolas, os bichos preguiças.
Muito bem. E assim, a história dos preguiças é longa, né? A gente sempre aprende dos preguiças gigantes. Quer dizer, quantas espécies existem hoje, como elas se espalham pelo mundo? O Brasil é estratégico nessa questão?
Esse grupo, as preguiças pertencem à magna ordem dos Xenarthra, né? Que contemplam preguiças, tamanduás e tatus. Bichos bem diferentes, né? Fala assim, mas tatu é aparentado à preguiça? É. Né? É um grupo que teve origem aqui na América do Sul, há milhões de anos atrás. Então, a gente chama que é um grupo autóctone de mamíferos, né? E já passou por muitas modificações no passado, né? 30, 40 milhões de anos atrás existiam várias espécies, muitas delas de grande porte, chegando a 6, 7 toneladas de peso, como o Megatherium, né? Que ocorreu no Brasil, Eremotherium, outra espécie de grande porte. Mas todos esses bichos extintos, né? De grande porte, já estão extintos, né? O que sobram hoje... apenas 6 espécies, todas de pequeno porte, com menos de 10 quilos, né? E todas estritamente arborícolas, né? Bichos que vivem aí restritas às copas das árvores.
E só uma curiosidade, né? Quando mexe com a imaginação da gente, a questão das preguiças gigantes. Quer dizer, a mata era outra também na época que essas preguiças viviam, porque a região era na Amazônia, é isso?
Não, essas preguiças, a gente chama as preguiças terrícolas, né? Foram várias ordens, várias espécies, dezenas de espécies. Né? A gente chegou a ter, acho que 300 táxons de preguiças, se a gente computar toda a história evolutiva do grupo, né? Envolvendo a América do Norte, América Central e América do Sul. Foi um grupo muito diverso. E claro, né? Como um grupo muito diverso, então habitou diferentes sistemas, mas a grande maioria dessas preguiças terrícolas habitavam ambientes abertos ou semiabertos, como as savanas, os pampas, não é? Dificilmente, é até difícil a gente avaliar, mas até porque existem poucos fósseis, né? De áreas tipicamente florestadas, né? Os fósseis a gente sabe que se preservam melhor em ambientes mais secos, né? Mais arenosos, né? Em função da decomposição mais lenta dos ossos, né?
E as preguiças que estão aí, as atuais, é Mata Atlântica? Onde elas
hoje,
se
essas 6 espécies estão distribuídas por todo o Brasil, né? A gente tem na Amazônia, a ocorrência aí de espécies na Amazônia, a gente tem ocorrência na Mata Atlântica, e na interface, apenas na interface do Cerrado com a Amazônia, por um lado, e do Cerrado com a Mata Atlântica. Não há registro de preguiças nas Caatingas, né? Talvez ali, justamente aquela interface desses biomas com os ambientes mais florestados. Mas são espécies tipicamente de florestas úmidas e bem estruturadas.
E qual é a importância das preguiças nesse equilíbrio do ecossistema?
Esses bichos, né, são todos estritamente folívoros, né, eles só comem folha de árvore, não é? E são bastante abundantes onde as florestas são quentes e bem úmidas, né? Então, elas têm um papel importante na cadeia trófica, como presa de espécies de grandes rapinantes. A árpia, por exemplo, o maior gavião do Brasil e um dos maiores rapinantes do mundo, tem entre as preguiças a sua principal presa, né? Onças também eventualmente predam preguiças, então ela tem esse papel de ser um bicho muito abundante, portanto a grande parte da biomassa arbórea, né, de mamíferos, ela é então composta por esses animais, né? E elas têm sim o papel ecossistêmico das preguiças um pouquinho em função dessa ciclagem de nutrientes, porque ela come muito pouco, ele tem metabolismo muito baixo, né? O xenarto, de maneira geral, assim, a gente fala de metabolismo baixo, então o balanço energético dela é pequeno, então ela precisa comer muito pouco.
Tudo, né? É devagar com a preguiça.
Tudo é devagar, mesmo. Então, assim, mas não deixa de ter o consumo da folha, e essa folha depois é depositada no solo da floresta, então tem ali uma ciclagem de nutrientes. Aí a preguiça como um todo, ela até tem uma grossa camada de pelo, e nesse pelo, nesse pelame, ali é uma verdadeira biocenose, né? Você tem mariposas, você tem coleópteros, você tem líquens, você tem algas. Então, assim, tem vários estudos, ali, interessantes de estudos para entender esse sistema que existe associado às preguiças nas florestas.
É quase que um ônibus, assim, que leva uma bicharada junto.
É, porque esse bicho fica, né, a maior parte do tempo nas copas das árvores, ali ela recebe a luz solar, né, o pelo dela é bastante longo, cheio de cavidades, e então ali vai depositando nutrientes, é um substrato adequado para a fixação de algas e líquens, então você tem uma simbiose entre esses dois, né, organismos. Então, assim, é uma questão bastante interessante.
Eu me lembro, assim, eu não sei se a gente fala em baúva ou em baúba, mas tinha uma história que as preguiças gostavam muito, assim, ela tem alimentos prediletos.
Essa questão de alimentação é muito interessante. De fato, a embaúba está associada, é uma das espécies mais consumidas, né, por preguiças de maneira geral. Mas, em parte, esse mais consumido é porque a embaúba, para quem conhece, ou embaúva, né, dependendo de onde você está no Brasil, é uma árvore, são várias espécies do gênero Cecrópia, né? É uma árvore muito aberta, de ramos longos, as folhas ficam nas partes mais terminais. Então, um bicho preguiça, um macaco que está numa embaúba é facilmente visto. Agora, quando a preguiça está numa figueira, que é outra espécie muito importante para ela, ela some, né? Então, elas são muito habilidosas em absolutamente desaparecer da copa da árvore. Aliás, isso é uma dificuldade, né, que tem atrapalhado o desenvolvimento científico, né? Enxergar uma preguiça na floresta é algo muito complicado, né?
Elas só não têm preguiça para se esconder.
Elas estão assim, são milhões de anos de adaptação. Na verdade, elas são assim, elas escolheram esse meio de... Não que elas escolheram, mas elas encontraram um meio de sobrevivência altamente adaptativo, não é? Então, baixo metabolismo, se alimentando de um alimento relativamente fácil de encontrar, que é folha de árvore, mas que tem baixa energia disponível. Então, assim, come pouco, tem pouca energia disponível, portanto, não tem muita energia para gastar, portanto, vou ficar quieto, né? O pelame de cor que a confunde com o sistema, né? Então, ela passa a maior parte do tempo se locomovendo muito, muito devagar, né? Não chamando a atenção de predadores, e vive dessa forma, né?
Bom, nós vamos aprofundar um pouquinho a discussão da preguiça de coleira, mas antes de entrar na pesquisa mais específica, né, com essa espécie, como é que está a situação do ponto de vista da preservação? Quer dizer, existem espécies mais ameaçadas?
Sim, como eu falei, o Brasil tem 6 espécies dessa, 2 estão ameaçadas de extinção, né, que são as 2 preguiças que ocorrem estritamente na Floresta Atlântica, na nossa Floresta Atlântica. Né? São as chamadas preguiças de coleira. Até o ano passado era uma única espécie, né, que habitava desde Sergipe, né, o sul de Sergipe, passando pela costa da Bahia, avançando pelo Espírito Santo e terminando de ocorrer ali no norte do Rio de Janeiro. Mas o ano passado teve um estudo interessante que comparou a anatomia, morfologia e principalmente genética, né, a gente chama de uma taxonomia integrativa. E aí os colegas identificaram que essa única espécie são na verdade duas espécies, né? O que chamou de preguiça de coleira do norte, que habita da Bahia até Sergipe, e a preguiça de coleira do sul, que habita de Espírito Santo ao Rio. Então essas duas estão ameaçadas de extinção, porque como eu falei no início, as preguiças só ocorrem em florestas, essas espécies só ocorrem na Mata Atlântica e na parte mais úmida e quente da Mata Atlântica. Então, assim, é um bicho que não tolera baixas temperaturas, então ela não avança muito pelo interior. ela não tolera muito a sazonalidade climática, estação seca de 6 meses, 3, 4 meses, as árvores perdem as folhas, ela fica sem alimento. Então é um bicho que ocorre em florestas úmidas junto do mar. E são as florestas mais ameaçadas do Brasil.
E do ponto de vista assim, então agora vamos entrar um pouquinho nessa preguiça, os dois tipos aí de preguiças de coleira. Primeiro, o tamanho e o que caracteriza deve ser a coleira, né? Mas tem tamanho, qual é o tamanho? Tem um tamanho mais ou menos padrão. E aí começa a falar um pouquinho o desenho da pesquisa também, né? Que gerou esse artigo aí que nós estamos...
Eu convido os ouvintes a dar uma pesquisada na internet, mas ela tem esse nome, a preguiça de coleira, porque tanto o macho quanto a fêmea tem um tufo. Na verdade, o macho tem mais uma juba de coleira preta, né? No dorso. Que quanto mais velho ele fica, maior essa coleira. Então é bem destacado mesmo. O pelame é marrom, mas na região do pescoço é preto. Nas fêmeas essa coleira é mais tênue, mas existe também. Esse tipo de coleira preta não existe nas demais espécies de preguiça, né? Então ela é nitidamente diferente. Outra coisa que a destaca entre as demais é o tamanho. Ela é a maior das preguiças do gênero Bradipus, né? Que tem dois tipos, vamos dizer assim, de preguiças no mundo. As preguiças de 3 dedos, do gênero Bradipus, e as preguiças de 2 dedos, do gênero Coloepus. Né? As de 2 dedos são grandes também, chegam a pesar 9 quilos na Amazônia. Agora, as do gênero Bradipus, essa é a maior delas, pesando cerca de 10 quilos, sendo que as demais pesam 4, 4,5. Então, assim, é 2 vezes maior. É uma preguiça grande mesmo.
E do ponto de vista do tamanho?
A faixa de 60, 70 centímetros de comprimento da cabeça até o cotoco da cauda, né? É um bicho que... Ele aparenta ser maior por causa do pelame, uma pelagem muito espessa. Mas quando você coloca a mão nela, você vê que basicamente ali é músculo e osso.
E não tem que ter medo de preguiça, né? A gente vive o mundo das lendas aí, né? O tamanduá. É um bicho, primeiro, pelo que você já disse, difícil de encontrar, mas encontrando...
Veja, essa eu acho que não é bom se colocar a mão nas preguiças, não é? Primeiro que é um animal silvestre, né? Na medida do possível, deixar ele no procurando a sua movimentação, porque a preguiça quando está no chão, ela está tentando se movimentar de uma mancha de floresta para outra, e aí não tem conectividade, então ela tem que descer, e aí se não puder, né, se o bicho está no chão e não tem como resguardar, né, a saúde dela, aí sim, né, chamar uma pessoa que possa manipular para voltá-la à floresta o mais rapidamente possível. Mas é desaconselhável pegar as preguiças, especialmente as preguiças de 2 dedos, que elas mordem. As preguiças não têm caninos, né? Mas essas preguiças de 2 dedos têm molares caninomorfos, que são dentes afiadíssimos. E elas são violentas, lentas, mas violentas e fortes. Então, assim, tomar uma mordida de uma preguiça de 2 dedos pode dilacerar uma mão, um braço, né? A preguiça de 3 dedos, ela é mais tranquila. Mas também é muito forte, tem essas garras muito longas e muito pontiagudas. Eu mesmo, uma vez eu estava manipulando um animal para colocação de rádio telemetria, muitos anos atrás, e tive ali um descuido na hora da manipulação do animal, e o animal conseguiu segurar os meus 2 braços, e eu tive muita dificuldade de retirar, né, aquela mãozinha pequenininha, aquelas garras, mas penetrando no meu pulso, eu quase que baixei o hospital em função daquilo. Então, assim...
Deixa o bicho em paz.
Bicho em paz.
Muito bem, agora o tempo sempre voa, a gente vai fazendo muita pergunta também. Aí vocês fizeram exatamente um mapeamento, né, da situação das duas espécies aí de coleira. Fala um pouquinho o que motivou, né, e o desenho dessa pesquisa.
Esse trabalho, eu entrei em colaboração, ele foi... Então, é um trabalho fruto da minha colega Paloma Marques e do meu colega Juliano Bogoni, que, né, nós três, então, a gente fez uma análise do que aconteceu na área de distribuição dessas duas preguiças nos últimos 30 anos. A gente tem no Brasil um sistema chamado MapBiomas, né, que mapeia, através de fotografia de satélite, o nosso espaço. Né? Então, isso tudo está disponível, né, gratuitamente para análise. Então, em função disso, a gente analisou esses mapas de 88 até 2020 para saber, primeiro, o que está, qual é a classe de uso e cobertura da terra mais dominante nessa região onde essas preguiças ocorrem. E o que está, se está acontecendo desmatamento, se está acontecendo recuperação florestal, qual é as principais, quais são as principais mudanças. Esse trabalho foi publicado agora recentemente numa uma revista chamada Mammal Review. Né?
E aí, quer dizer, na verdade, o mapa biomas não permite, vocês não permite localizar as preguiças. Na verdade, vocês sabem a região e aí vem o que acontece, é isso?
O mapa biomas foi a base. Os mapas. Aí a gente coloca, a gente tem um trabalho bastante, bastante complicado. Aí a gente carrega esses mapas com os pontos de ocorrência conhecidos da espécie para saber exatamente onde ela está. A gente cria uma grade de 4 quilômetros quadrados ou 400 hectares em cima de cada ponto. E, essa imagem de 400 hectares é que é analisada ao longo dos 30 anos para saber o quanto que tinha floresta em 88 e o quanto que deixou de ser floresta e o que substituiu a floresta. Né? Essa é a ciência do trabalho, né? E o trabalho mostrou surpreendentemente que para as duas espécies existe mais pasto do que floresta, né? Tanto na área da Bahia até Sergipe como na área do Rio de Janeiro até o Espírito Santo.
E em termos assim, de dimensionamento, quer dizer, a redução da área?
O que está acontecendo nessas áreas, né? A gente percebe dois processos semelhantes, mas com características próprias. Na área da preguiça de coleira do norte, que é Mata Atlântica da Bahia até Sergipe, principalmente sul da Bahia, onde tem muita floresta está ainda sendo desmatada para se transformar nas outras feições, principalmente pasto e, em menor grau, silvicultura. Nas preguiças que estão habitando o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, né, a preguiça de Coreia do Sul, a gente também teve desmatamento, mas a gente tem, por outro lado, uma recuperação florestal. Ou seja, a área que era de pasto pouco produtivo, 30 anos atrás, sendo gradativamente voltando ou para a floresta, uma parte, ou se transformando em agricultura mais intensiva de outra, que é um processo de intensificação da agricultura que a gente tem observado, onde a terra está mais cara no Brasil. Onde a terra está mais barata, a gente vê isso na Amazônia, a gente vê isso no sul da Bahia, ainda se desmata para se abrir pasto ou para se plantar eucalipto ou outras culturas. Onde a terra é mais cara, o que está acontecendo é que está tendo menos desmatamento e essas culturas menos que produzem menos em termos de retorno financeiro para o produtor, elas estão sendo transformadas em outras fontes mais intensivamente manejadas, mais rentáveis. Mas desmatamento a gente observou. Então, assim, no geral, nessa preguiça do sul, a gente teve uma pequena perda florestal, porque muito da floresta voltou. Muito que era pasto voltou a ser floresta. Então, a faixa de 2%, basicamente, teve de perda florestal em 30 anos nas preguiças do sul. Mas na Bahia, cerca de 10%. 10%, e a área da Bahia é muito grande, 10% é muita floresta. São 700 mil hectares de floresta perdido. 700 mil hectares, né? Para usar o linguajar que todo mundo entende, são 700 mil campos de futebol. É muita área.
Coisa.
É, né? Muita. E não só isso, Marcelino, uma coisa que a gente precisa frisar é o seguinte: é uma boa notícia saber que parte da floresta do Rio de Janeiro e do Espírito Santo está voltando, né, está sendo restaurada, mas essa floresta restaurada, ela não chega aos pés, em termos de comparação de biodiversidade, de uma floresta primária, intacta. Que é o que está acontecendo quando você retira uma floresta do sul da Bahia e se transforma em pasto. Você, né? Então você perde uma floresta muito rica em biodiversidade e substitui ela por uma floresta mais fraca. Não é? Então, assim, para essa floresta restaurada voltar a ser o que era, são necessários dezenas de anos, às vezes centenas de anos. Né?
E muitas vezes você também perde as preguiças nesse processo, né? Quer dizer, porque você pode até ter uma floresta relativamente íntegra, né?
Na verdade, esse é um ponto de pesquisa atual. A gente não sabe até que ponto essas preguiças toleram matas degradadas. A gente sabe de alguns estudos feitos no sul da Bahia, até mesmo eu participei de algum deles no passado, que elas conseguem ocorrer naquelas áreas onde se produz cacau, nas cabrucas. Né? O sistema de cabruca no Brasil é o cacau sombreado, é o pé de cacau que é plantado, que é cultivado numa mata raleada, uma mata nativa, que você tira algumas árvores.
É muito no sul da Bahia, né?
O que acontece com Tacaré, o café na Colômbia, né?
Região, né?
O café sombreado da América Central, da Costa Rica e da Colômbia, que é de alta qualidade, é um café diferente do Brasil, é um café produzido dentro da floresta. Aqui no Brasil a gente produz o cacau dentro da floresta. Então essas florestas degradadas, elas podem ser hábitat alternativo para as preguiças. Mas até que ponto de degradação que elas toleram, isso ainda a gente não sabe.
E olhando agora um pouco além da pesquisa, mas do outro lado, que eu sei que... Quer dizer, aqueles que estão acompanhando as preguiças. Quer dizer, a gente hoje tem reprodução em cativeiro, a gente tem... Quer dizer, tem áreas que funcionam quase como mananciais. Quer dizer, não sei se as áreas de preservação, os grandes parques nacionais, eles cumprem um papel importante. Quer
Sem
dizer,
dúvida.
Tem um mapeamento das preguiças, porque vocês mapearam a
Sim.
área, né?
Essa pergunta é muito importante, porque, ao contrário de vários outros bichos, essas preguiças de três dedos do gênero Bradipus, elas toleram muito mal o cativeiro. Especialmente em função desse metabolismo complicado, né, esse metabolismo baixo, e da dieta estritamente folívora. Então, assim, sobrevivem muito mal. Então, uma preguiça que é recolhida para um centro de triagem, ela rapidamente tem que voltar para a natureza. Né? Então, em função disso, o que segura esses animais na natureza são as unidades de conservação. Especialmente as unidades de conservação de uso restrito, né? Essas reservas biológicas, estações ecológicas, os parques nacionais de grandes áreas, né? Porque ali são as melhores populações. Mas a gente tem pesquisas atuais justamente para tentar ver o papel dessas matas que são protegidas pelo Código Florestal em propriedades particulares. As APPs, né, as áreas de preservação permanente, e as RLs, né, as reservas legais, também podem ser áreas potencialmente habitadas por essas preguiças, mas a gente não sabe até que ponto, de novo, uma mata muito pequena, muito degradada, rodeada por café, rodeada por eucalipto, é apta para manter uma população viável desses bichos no longo prazo.
E vive assim, ainda tentando explorar o mundo das preguiças. Quer dizer, elas vivem meio em bando, o ciclo reprodutivo, né, as ninhadas são pequenas, quer dizer, é tudo nesse ciclo lento, assim, pensando...
É um bicho de baixa taxa reprodutiva. As preguiças são essencialmente solitárias, né? A relação que ela tem quando a preguiça está junto com uma outra é a mãe com o filhote. E durante um ano só. Né? Aí o filhote vai por conta própria, vai viver sua vida sozinha até que ele encontra um parceiro a partir do terceiro ou quarto ano, que começa a reproduzir a partir do terceiro ou quarto ano e vai ter aí, quando muito, um filhote por ano. Né? E além disso, a taxa de sobrevivência desse filhote também é baixa. Né? Então, assim, é um bicho muito vulnerável à predação. Então, não é um animal que uma população degradada consiga voltar a ter uma viabilidade. Né? Então, assim, é um bicho que se recupera lentamente, né? E que se reproduz lentamente. Portanto, essa é a necessidade de se manter essas áreas protegidas, né, com essas populações ainda intactas, porque recuperar é possível? Mas é mais complicado.
Isso, assim, caminhando agora já para o final, você acho que já respondeu um pouco, quer dizer, não são políticas remediativas, quer dizer, nós precisamos prevenir, quer dizer, parece que essa região do sul da Bahia parece que é crítica, né, pelo que você está falando, né?
A gente chama de... É uma medida reativa, né? Reação, porque é de impedir esse desmatamento. Porque boa parte desses desmatamento que a gente mapeou é ilegal. É ilegal, não é? Então você tem que... você tem que impedir esse desmatamento para que ele continue, né? Para que ele não ocorra. E, ao mesmo tempo, você tem que ter medidas para... essas propriedades particulares que não atendem o Código Florestal a restaurarem as suas áreas de floresta. Por quê? Porque não adianta também muita coisa se você ter essas preguiças isoladas em unidades de conservação, separadas por pasto ou por silvicultura, que os bichos não vão passar por ali. Mas se as propriedades particulares tiverem a APPRL preservada com floresta, aí essas populações elas têm troca de indivíduos.
São os caminhos, né?
São os caminhos. Os bichos saem de um lugar, vão para o outro, se encontram, e a gente chama de troca gênica, que é o que perdura no longo prazo. A viabilidade depende muito dessa troca gênica entre as populações. Então, assim, o Código Florestal Brasileiro tem um papel fundamental nesse processo.
Muito bem, tivemos essa conversa extremamente interessante com o nosso querido professor Adriano Garcia Chiarello, que é aqui do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, discutindo, né, os desafios aí da sobrevivência dos queridos bichos preguiças, que o Brasil tem um papel estratégico. Adriano, muito obrigado. Se quiser deixar aí mais informações, contatos para as pessoas conhecerem o laboratório que você coordena, você já comentou no começo. Quero agradecer também, antes de te passar a palavra, a nossa equipe, né? O Fontana aqui, nosso querido Fontana, hoje pilotando a técnica, a nossa Maria Beatriz Pavan, que é da produção, que pesquisa, que vai atrás dos pesquisadores, e a Paula de Souza, ambas da pedagogia, que cuida da nossa divulgação. Adriano, a palavra é sua para a despedida.
Bom, Marcelino, eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês, é um prazer para mim estar aqui, ajudando a divulgação dessa causa conservacionista, né? O meu laboratório é localizado aqui na USP, de Ribeirão Preto, né? Dentro do Departamento de Biologia, né? Então, eu mando um abraço para todos aí e espero que tenha contribuído para aumentar o conhecimento desses simpáticos animais.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.